Toda a igreja diga amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler no versículo 5. Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler no versículo 5. Ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu vou ler novamente: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente, fala comigo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aqui no nosso campus a gente tem estudado sobre o Espírito Santo. Tem sido aí o mês do Espírito Santo. A gente tem orado e tem buscado e tem estudado sobre o Espírito Santo. Você precisa entender que uma das maiores riquezas que nós carregamos é o Espírito Santo. Vocês imaginem, vamos lá, voltar aí mais de 2000 anos, Jesus Cristo aqui na terra, andando com os discípulos, curando, ensinando os discípulos, 3 anos ele realmente sendo mestre, sendo Senhor, mas sendo também aquele que cuidou, que cuidava. Ele andou, passeou, ensinou, chamou a atenção, preparou os discípulos. Jesus, um dia, no auge dessa caminhada, ele chega para os discípulos e diz para ele: olha, gente, eu tenho uma notícia para vocês. A notícia é que eu tenho que partir daqui. A notícia é que eu não posso ficar aqui. Eu tenho que cumprir a minha missão, e a minha missão é morrer. A minha missão é a cruz. Eu vim aqui com uma missão. A minha missão não foi ficar com vocês. Parte da minha missão foi ficar com vocês, mas a minha missão, enviada pelo Pai, foi para morrer em favor de vocês. Mas eu vou ressuscitar e um dia eu vou voltar. Vocês acham que essa conversa foi o quê? Uma conversa maravilhosa? Eu não acho que foi uma conversa que o pessoal disse assim: uau, Jesus, que coisa linda, maravilha. Foi uma conversa de tristeza. Como é, Jesus? O senhor vai embora? Pelo amor de Deus, não. Agora que começou, agora que a gente está gostando, agora que a gente está aprendendo, agora que a gente está vendo os milagres. Jesus, são 3 anos, fala comigo, gente, quantos anos? 3 anos. 3 anos é muito pouco para tudo aquilo que Jesus tinha feito e o que ele poderia fazer. É muito pouco. E ele chega para os discípulos e diz assim: olha, eu tenho que partir. Mas Jesus diz assim: mas, fala comigo, mas. Mas ele diz assim: mas o Consolador vai voltar. O Consolador vai vir. Vai voltar não, o Consolador vai vir. E eu vou dizer para você que o Consolador vai ser melhor do que eu, porque o Consolador vai estar em vocês. O Consolador vai ser melhor do que eu, porque ele vai ensinar a vocês aquilo que eu ensinei, vai trazer a memória para vocês, vai ensinar. O Consolador vai ser melhor do que eu, porque eu estou aqui, mas o Consolador vai estar em vocês. Você acha que aquela conversa foi uma conversa que eles entenderam? Foi não, gente. Eles não entenderam. Sim, não, Jesus, a gente quer o Senhor. A gente não quer, não, o Espírito Santo, não, a gente prefere o Senhor. Isso aqui, imagine eu, Costa Neto. Porque eles não tinham noção de quem era o Espírito Santo. Eles não tinham percepção de quem era o Espírito Santo. Eles achavam que o Espírito Santo era uma substituição de Jesus. O Espírito Santo não é substituição de Jesus. O Espírito Santo é uma continuação de Jesus Cristo. Não, vocês não entenderam, vou repetir novamente. O Espírito Santo não é uma substituição de Jesus. O Espírito Santo é uma continuação de Jesus. E eles perceberam que era uma continuação de Jesus quando eles foram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos, ali quando o Espírito Santo desce sobre eles, a primeira coisa que acontece, Pedro, ele nega Jesus para uma mulher. Ele tem medo de falar de Jesus e confirmar que era discípulo de Jesus para uma mulher. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha de falar de Jesus Cristo para um público mais de 3 mil pessoas. E ali ele fala de Jesus Cristo, fala do reino de Deus, e a Bíblia fala que mais de 3 mil pessoas se arrependem. Eles começaram a perceber que o Espírito Santo não era uma substituição, o Espírito Santo era o Espírito de Jesus na vida dele. Eles percebem mudança, eles percebem transformação, eles percebem autoridade, eles percebem que a vida dele completamente mudou por causa do Espírito Santo de Deus. Hoje eu vim dizer para você, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui amando o Espírito Santo, desejando o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E o convite aqui pelo texto, presta atenção, o convite do texto aqui é que quem anda com o Espírito Santo tem a mente, bate assim na tua cabeça, tem a mente, bate assim na tua cabeça, a mente voltada para o que o Espírito Santo quer. Eu quero ter uma vida, não sei você, eu acho que você também, eu quero ter uma vida que a forma como eu penso, a forma como eu ando, a forma como eu falo, a forma como eu desejo, eu quero ter uma vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Como seria a sua vida se você fizesse aquilo que o Espírito Santo quer? Como seria o seu dia se você vivesse de acordo com o Espírito Santo quer? Como seria o seu ambiente, os seus amigos, a sua classe, os seus amigos, onde você anda, se você tivesse uma vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer? Porque o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que o Espírito Santo quer é algo bom, é algo perfeito e é algo agradável. Eu quero declarar sobre você uma igreja cheia do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, filho de Deus cheio do Espírito Santo, andando de acordo com aquilo que Deus quer, andando de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Você vai falar de acordo com o Espírito Santo quer, você vai namorar de acordo com o Espírito Santo quer, você vai desejar de acordo com o Espírito Santo quer, você vai projetar a tua vida de acordo com o Espírito Santo quer. Não dá para falar em 30 minutos, 40 minutos o que é o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo quer, mas eu vou dar algumas, né, vamos dizer, chocolate, picanha, sorvete, açaí, comida boa, para você dizer assim, eu quero mais, pastor, eu quero mais, é coisa boa, eu quero mais. A primeira coisa que o Espírito Santo quer, e Ele vai colocar em você, Ele vai colocar na minha vida, o que a primeira coisa que o Espírito Santo quer, Ele quer que eu e você tenhamos intimidade com Deus, como filhos de Deus. Vou repetir. O Espírito Santo quer que eu e você, a gente tenha intimidade com Deus como filhos de Deus. Tem muita gente que se relaciona com Deus, mas não se relaciona como filho. Tem muita gente que fala que conhece Deus, mas conhece um Deus que castiga. Tem gente que conhece Deus, mas não entra na presença de Deus como filha, como filho. Entra na presença de Deus como alguém que tem medo. Sabe o que é que o Espírito Santo quer? E assim, ele quer que você conheça o teu Pai. Ele quer que você conheça quem Deus é. Nós não temos um Deus que é Pai, nós temos um Pai que é Deus. Gente, é diferente. É diferente. Fala comigo, é diferente. Fala comigo, é diferente. É diferente quando nós nos relacionamos com Deus como filhos. Eu tenho dois filhos, Lucas e Andréa. E o Lucas e a Andréa não forçam. Eles, Rodolfo, não força a barra para dizer assim: eu sou teu filho. Eles são. Eles são meus filhos. Se minha filha mora longe, se a minha filha não ligar para mim hoje, ela vai continuar sendo filha. Se ela não conversar comigo hoje, ela vai continuar sendo filha. O Lucas, me agradando, ele continua sendo. Se ele faz algumas coisas que não me agradam, ele continua sendo filho. Isso é leveza, isso é intimidade. Porque como filho, ele não força para ser filho, ele já é. Você não precisa forçar. Em Cristo Jesus, você já é filho de Deus, você já é filha de Deus. E como filho de Deus, você é herdeiro de Jesus. E como filha de Deus, você pode chegar para o teu pai e conversar. Como filho de Deus, você não precisa entrar na presença de Deus com medo, porque Ele te ama. Você é filha de Deus. O Espírito Santo quer que você entre na presença e tenha intimidade de Deus como filha amada, como filho amado, como herdeiro. Você entrar na presença e saber que Deus não é contra você, Deus é a favor da tua vida, que Deus, Ele não jamais vai riscar o teu nome. Você é filho de Deus, não tem ninguém que tenha autoridade de riscar o teu nome e fazer com que você não seja mais filho de Deus. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. E o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é me levar a ter essa intimidade com o meu Pai. Com o meu Pai. E o meu Pai é Deus. Meu Pai é Deus. Há algo, por favor, eu concordo em parte. Eu não concordo na sua totalidade. Eu vou explicar o que é que eu não concordo totalmente. Hoje há uma, vamos dizer, uma teologia, um ensino de que tudo de ruim é pela ausência do Pai, e tudo de bom é porque teve Pai. Toda resposta e todo problema ou é porque tem paternidade e porque não tem paternidade. Aí as pessoas ficam dependentes de pais espirituais. Não, você sabe o que é o seu problema? Você tem que ter um pai espiritual. Sabe o que é o seu problema? Porque o teu pai terreno não foi tão bom. Você precisa de um pai espiritual. Você precisa de um pai espiritual. O teu problema é a ausência de pai. Então você tem que ter um pai espiritual. É, a presença dos nossos pais, sim, tem a sua importância. A contribuição dos nossos pais tem a nossa importância. Mas deixa eu te falar uma coisa: o meu pai terreno pode ter falhado, o teu pai terreno pode ter falhado, mas você tem um pai perfeito. O nome dele é Deus, o Todo-Poderoso. É a resposta da tua vida. Não é um pai terreno. A resposta da tua vida é um pai eterno. E você hoje pode. Nós vamos orar no final para você se tornar filho de Deus. Você que não entregou tua vida para Jesus, mas um dia que você, você que já confessou, diga assim: levanta a tua mão, abre a tua boca e diz assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abre a tua boca e diz: eu sou filho de Deus. 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 Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. O o Espírito Santo deseja, e nós vamos, cheios do Espírito Santo, viver uma mente voltada para o que o Espírito Santo quer. E o que é que o Espírito Santo quer? Quer que você viva no amor do Pai. No amor do Pai. Intimidade como filho de Deus, intimidade como filha de Deus. Mas o Espírito Santo quer, fala comigo, o Espírito Santo quer. Fala comigo, o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você viva no amor do Pai. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versos 14 a 20. Efésios capítulo 3, versos 14 a 20. O texto diz assim: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. E aí ele continua: o qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que você, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Para aí, deixa aí o 17. Paulo diz assim: eu faço uma oração para que vocês estejam raízes, arraigados, raízes profundas. E o que? Alicerçado, alicerce. Olha a oração do apóstolo Paulo. Eu quero que as suas raízes e a construção da sua vida, o alicerce da sua vida, esteja alicerçado o quê, gente, hein? Fala comigo, amor. E aí ele fala: se vocês tiverem raízes profundas no amor de Deus, fundamento, alicerce no amor de Deus, para que Cristo, 18, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Cristo. Quando a gente aprende isso, você vai ver que Paulo, ele diz assim, o 20, né? E conhecer. Nós pegamos esse texto, pode ser que você pegue diferente, mas muitas vezes nós usamos esse texto fora do contexto. Paulo, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Às vezes a gente diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas por que que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida? E Ele vai fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida quando eu e você, a gente estiver enraigado, raízes profundas e alicerçado no amor de Deus. Quando você tiver a raiz profunda, Deus me ama, alicerce, eu vou construir a minha vida no amor de Deus. Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida do que você pensar, o que imaginar, porque o amor de Deus por mim, por você, é capaz de fazer isso. O Espírito Santo quer que você viva desse jeito. O Espírito Santo deseja que você viva desse jeito. O Espírito Santo deseja assim: ei, você precisa, eu em você vou te levar a viver uma vida como filha, como filho de Deus. Mas eu e você, o Espírito Santo, eu, nós vamos, cheios do Espírito Santo, viver cheios do amor de Deus. E o que que significa Deus me amar? Não é eu segurando na mão de Deus, é Deus segurando na minha mão. Não, você não entendeu, vou repetir novamente. O amor de Deus não é o quanto eu amo a Deus, mas é o quanto Deus me. Isso muda completamente o nosso relacionamento com Deus. Quando eu vivo uma vida onde eu tenho uma certeza que Deus me ama, quando eu tenho uma vida, quando eu tenho uma certeza que eu sou filho, a certeza de ser filho e a certeza que Deus me ama, só é capaz quem vive cheio do Espírito.
Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que a mente é voltada ao que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer? Que você se agarre no quanto Deus te ama.
Quantas vezes não é o Evangelho de Jesus? Quantas vezes as pessoas estão pregando o Evangelho de Jesus, tentando fazer com que as pessoas façam alguma coisa para Deus nos amar? Não, olha, se você vier para a igreja, Deus vai te abençoar. Se você ofertar, Deus vai te amar mais. Olha, se você não fizer aqui um negócio errado ali, Deus vai te amar mais. Olha, se você fizer isso, Deus vai te amar mais. Não é isso, gente. O texto não diz, não é o quanto eu amo a Deus, é o quanto Deus me ama. E muda completamente o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus fica mais leve. Não é o quanto eu faço para Deus, é o quanto Deus já fez por mim. E o quanto Deus fez por mim foi demonstrado naquela cruz, que enquanto nós éramos pecadores, Deus se entregou por nós. Enquanto nós éramos pecadores, nós éramos pecadores, nós não fizemos nada. Foi Deus que fez tudo para a minha vida e para a sua vida. Continue agarrado nessa promessa. Deus me ama, 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 Deus me ama. E a Bíblia fala que nada vai poder acabar o amor de Deus. Ei, nem trevas, nem demônio, nem coisa do porvir, nem coisa do futuro, nem coisa do presente, nem do passado, nenhuma criatura, nada poderá afastar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dê glória a Deus. Muda tudo, gente. Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai me levar a viver uma vida como filho, como filho de Deus. Mas o Espírito Santo vai viver uma vida em que Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Mas não existe mais. Deus me ama. Mas não existe mais. Deus me ama. Ponto final. Deus me ama. Essa é a mensagem do Evangelho, isso é a mensagem do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo quer, ele quer também que a gente viva intimidade como filho, viva como no amor de Deus. Ele quer também que a gente viva quem nós somos em Cristo. Fala comigo, quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Eu não posso dizer que é a única guerra que Satanás guerreia contra a nossa vida, mas na minha experiência com Deus, a minha jornada como seguidor de Jesus, minha vida no estudo da palavra, na comunhão com o Espírito Santo, eu aprendi uma coisa. Pode não ser, fala comigo, pode não ser, todo mundo, pode não ser, pode não ser a maior guerra, mas com certeza é uma estratégia maligna. Qual é a estratégia maligna? Você não saber quem você é. Isso é em tudo na vida. Se você não souber quem você é, você vai perder a vida toda tentando ser alguma coisa. Se você não souber quem você é, entendeu? Vai ser ruim seu casamento. Se você não souber quem você é, assim, ser pai, um pai que não sabe quem é terrível. Uma mãe que não sabe quem é, um profissional que não sabe quem é, um estudante que não sabe o que quer, uma pessoa que não sabe na vida. Imagine você, a pessoa que não sabe quem ela é no reino espiritual. O diabo, ele vai fazer tudo para você não saber quem você é. Ele vai fazer tudo para você não saber o que você tem em Jesus. Ele vai fazer de tudo para você viver alguém que não seja quem Deus diz que você é. Agora, o Espírito Santo quer. Fala comigo, gente, o Espírito Santo quer. Fala comigo, gente, o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer. Viver cheio do Espírito é fazer aquilo que o Espírito Santo quer. E o Espírito Santo quer que você viva quem Deus diz que você é. É minha oração, quase como diária, lembrar para mim mesmo quem eu sou em Jesus. Eu vou ler uma parte de quem Deus diz que eu sou. Estão comigo, pessoal? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Eu vou ler Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Eu já falei dentro daquilo que nós somos, algumas coisas aqui, mas eu vou continuar aqui. Estão comigo? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. 6. Para o louvor da sua glória, o qual nos concedeu gratuitamente no amado. 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Mas o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E aí ele continua e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 10. E aí ele diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Ele diz assim, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aí ele continua, e vocês que ouviram e creram, e eu vou parar no 13, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. Eu vou deixar dever de casa para vocês, dever de casa para vocês estudarem esse texto do 3 ao 13. E você, na minha Bíblia, se você pegar na minha Bíblia, todas, eu tenho várias Bíblias, e todas as Bíblias que eu tenho, eu escrevo quem eu sou. Quem seria você? Como seria o seu dia? Como seria o seu ambiente? Como seriam as pessoas ao seu redor? Como seria a sua mente? Como seria o seu coração? Como seria a sua alma? Como seriam os seus sentimentos? Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu li aqui, o que é que ele está dizendo? Primeiro, eu já falei que nós somos filhos, diga assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Repete com todo mundo. Eu sou filho de Deus. E ele diz, eu sou filho de Deus. Mas ele diz, eu sou abençoado. Diz assim, eu sou abençoado. Eu já sou abençoado. Não é errado a gente dizer, Senhor, me abençoa. Deus não é gente. Deus é Deus. Ele não vai ter problema nenhum de assim, ok, você quer que eu te abençoe, mas eu já te abençoei. Eu já te abençoei. A Bíblia diz que nós somos abençoados com o que, gente? Toda sorte de bênção espiritual. Nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Levanta a sua mão e diz assim, eu já sou abençoado. Fala com a, diz assim, eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Quem foi que diz? A palavra de Deus em Jesus Cristo. Você já é abençoado com toda sorte de bênção. Já pensou se acordar o dia diz assim: eu sou filho, eu sou um filho abençoado, e não é apenas com uma bênção, eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E o que é que significa? Eu e você, nós somos preenchidos. Mas ele disse: eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou santo, eu sou herdeiro, eu sou preenchido, eu sou escolhido, eu sou perdoado, criado para as boas novas. Você tem autoridade. Lucas capítulo 10 diz que eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Você tem autoridade. Eu sou preenchido. E o que é que significa isso? Eu tenho a semente divina e o maligno não me toca. Tem crente com medo do diabo. Tem crente ainda orando para Deus livrar do diabo. E Deus diz assim: eu já te disse que você em Jesus Cristo é abençoado e o maligno não te toca. Vou mostrar para você, livro de João, no capítulo 4, quando o pregador esquece, você começa a dar glória. Amados, amemos uns aos outros, assim, aquele que tal, quem tal, amado, visto que Deus, ninguém jamais viu a Deus, tal, sabemos que Ele, não é aqui não, ainda não é da glória. Eu anotei o texto, deve ter sido o Fernando que apagou, mas a Bíblia diz o seguinte: que a divina semente, procurei para mim, que a divina semente, nós carregamos a divina semente, e porque carregamos a divina semente, o maligno não nos toca. Sabe quem você é? Você faz parte de um plano de Deus, e o plano de Deus, escrito em Jeremias 29, assim: eu que sei o que eu tenho para você, eu que sei os planos de você. O meu plano para você é de prosperidade, o meu plano para você é de fartura, o meu plano para você é de proteção. Já pensou quando eu e você, a gente começar a viver quem a gente é? Eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou preenchido, eu sou dirigido, o Espírito Santo está na minha vida, eu sou protegido, eu tenho autoridade, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou eterno, a morte não tem poder sobre a minha vida, eu ressuscitarei do último dia, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou filho de Deus, amado por Deus, eu vim aqui com um propósito, eu tenho autoridade, o sangue de Jesus está na minha vida, a verdade está na minha vida, eu tenho a mente de Cristo, eu carrego o poder da ressurreição, eu sou herdeiro em Jesus Cristo. Vim hoje dizer que eu e você, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo de Deus viver tudo aquilo que nós temos. Deixa eu falar só mais uma coisa para você. O Espírito Santo quer que você flua no fruto. Ele em mim e você, Ele deseja que você viva o fruto, a presença dEle. Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Quando você pega Gálatas capítulo 5, 22, Sim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Vamos lá, 5, 22 a 25, Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Bota o texto aí, por favor. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conta essas coisas numa lei. Fruto, fala comigo, fruto. Ou seja, o que é fruto do Espírito Santo? É a presença do Espírito Santo na minha vida. É a presença do Espírito Santo na sua vida. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Levanta a tua mão e diz assim: eu tenho o Espírito Santo. Abre a tua boca e diz assim: eu tenho o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, eu quero lembrar para você que o amor já está na tua vida, a paz já está na tua vida, a alegria já está na tua vida, a bondade já está na tua vida, o domínio próprio já está na tua vida, já está em você. E o Espírito Santo quer que você se lembre, e você não apenas lembre, você viva essa realidade. Já tem amor no teu coração, já tem paz no teu coração, já tem alegria no teu coração, você é uma pessoa bondosa, você olha com olhos bons, você é amável, você tem o controle, você tem domínio próprio. Eu não sei você, gente, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero nessa tarde a gente terminar desejando o Espírito Santo, desejando o Espírito Santo, orando ao Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, desde a última fila até a primeira, meu lado direito, esquerdo, aqui no meio, a gente levantar nossas mãos e a gente desejar o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo. A gente pode ficar de pé, enquanto a gente canta.